Então, Rafaela, a gente queria saber como é que funciona esse comitê de doações. Como é que as pessoas fazem para chegar as doações até vocês? Vocês têm um sistema de buscar em casa? Como é que funciona isso?
Então, nós somos um comitê, né, formado majoritariamente por mulheres que atende todo o município. A rotina e o fluxo de trabalho funciona da seguinte maneira. Nós temos 4 postos de coleta, que são 4 postos fixos no município, distribuídos por 4 regiões, que são Venda da Cruz, Neves, Alcântara e Galo Branco. Temos uma frota de carros que faz a coleta em loco, então assim, as pessoas que estão com dificuldade de sair de casa, mas querem contribuir com a campanha, a gente tem essa frota que faz a retirada no local. A gente tem ainda uma conta para depósito e uma vaquinha online. A entrada das famílias, como que a gente está trabalhando? Eu disponibilizo o meu telefone e aí eu faço o primeiro contato com as famílias, repasso esses dados, que são nome completo, telefone e endereço, para uma equipe de triagem, que é composta por 4 assistentes sociais. Essas assistentes sociais fazem a busca ativa dessas famílias, enquadram elas num perfil, que é um perfil que a gente estabeleceu como critério para estar priorizando as famílias que estão em maior situação de vulnerabilidade no município. Depois que a gente faz essa triagem e a gente organiza a fila, a gente distribui para os postos, que são os postos de coleta que se reforçam também em postos de distribuição. Cada responsável por esses polos faz contato com as famílias que foram selecionadas e agenda um horário para entrega para que não haja aglomerações.
Nossa, na verdade é um trabalho bastante complicado, bastante minucioso, né, Rafael? Como é que vocês tiveram a ideia de fazer esse tipo de trabalho assim?
Então, esse trabalho ele surgiu de uma inquietação que já era uma inquietação antiga nossa, né? E a gente já vinha conversando, porque aqui no município a gente já tinha uma situação de insegurança alimentar, que é grave, né? E a gente estava bastante incomodada e angustiada com a inércia do poder público, né? E aí, quando veio a história da pandemia, a gente estava acompanhando os noticiários, a gente foi se dando conta de que no município de São Gonçalo, que é extremamente populoso e que tem uma situação de precariedade material que é extrema, né, e crônica, a gente começou a fazer um prognóstico que era um prognóstico muito ruim, assim, de contaminação, né, muito grande, muito estrutura de saúde pública que a gente sabia que não daria conta. E a questão da vulnerabilidade mesmo social, da situação da fome das pessoas, por conta das famílias, que 80% das famílias de São Gonçalo estão na informalidade. E aí a gente pensou, cara, como que a gente faz para ajudar essas pessoas? E começamos a pedir doação, assim, de pessoas que nós conhecíamos e tal. E a situação foi tomando uma proporção muito grande, e a gente pensou, cara, a gente precisa estabelecer uma rotina e um fluxo para que o nosso trabalho seja um trabalho sério, para que a gente tenha a condição de prestar conta com as pessoas que estão confiando no nosso trabalho, e para que a gente consiga atender as famílias que realmente nesse momento estão precisando. E graças a Deus tem dado tudo certo, as pessoas, eu estou realmente assim, comovida com a solidariedade das pessoas, tem muita gente ajudando, querendo ajudar, mas também estamos muito impactadas com a situação de precariedade material das famílias, é desesperador. As famílias já têm contato com a gente chorando.
Nossa, Rafael.
Que incrível.
E assim...
Rafael, nós temos esse programa, nós estamos em rede com Brasília e São Paulo. Em Brasília nós temos a Edileia Martins, que é a coordenadora aí do nosso grupo aí. E vou perguntar se tem alguma pergunta para você, tem, Edileia?
Então, assim, assim, Rafaela, como é que está sendo para eles, né, receberem, né, esse carinho de vocês, esses materiais? Aliás, fala para a gente exatamente quais são esses materiais que eles estão recebendo.
Então, a gente está trabalhando com arrecadação de itens de cesta básica, e aí é arroz, feijão, açúcar, e também kit de higiene pessoal, e para limpeza, né, doméstica. Então tem desinfetante, sabão em pó, álcool, esses itens. Para a gente, assim, é um trabalho árduo, né, não tem sido fácil, assim, nós estamos extremamente cansados, eu só paro de trabalhar quando eu termino de atender todas as pessoas, e as minhas companheiras, né, elas trabalham também no mesmo ritmo, mas com todo o cuidado do mundo, porque as pessoas precisam ser acolhidas e sentirem acolhidas nesse momento. E o retorno que a gente tem, por mais árduo que seja o trabalho da gente, o retorno tem sido muito positivo, assim, a gratidão das pessoas não tem preço.
Ah, com certeza, né? Porque vocês estão dando oportunidade para elas, né? Terem algo que muitas vezes não é do dia a dia, né? Que está sendo difícil Sim. nesse momento, né, Rafaela?
Isso. E a gente tem um cuidado, a gente fala muito, assim, todos os dias a gente toca nessa questão, assim. Por mais que a gente esteja mal, porque assim, não tem sido fácil, estamos cansados, exauridos, mas a gente tem, assim, um cuidado para não passar isso para as pessoas. Então, a gente está sempre passando, assim, uma sensação de calma, de tranquilidade, de que vai passar, de que vai melhorar no futuro, e dando palavras de consolo para essas pessoas. A gente tem esse cuidado. Nossa. Eu tenho muito orgulho disso, da gente estar fazendo esse trabalho nesse momento. As pessoas precisam.
Com certeza. Parabéns, então, pela iniciativa, Rafaela.
Muito obrigada, muito obrigada.
Continua, Dalva.
Oi, Gita, vai perguntar?
É, eu queria primeiro, né, Dória, parabenizar a iniciativa da Rafaela, fantástica iniciativa. Eu queria saber, Rafaela, se vocês contabilizam quantas pessoas vocês estão entregando esse kit?
Não estou entendendo, não entendi.
Quantas pessoas estão sendo beneficiadas pelo trabalho de vocês?
Então, a gente trabalha com meta semanal de 100 famílias. Então, a cada 100 famílias, 100, a cada semana, 100 novas pessoas são cadastradas, criadas e têm acesso à cesta básica.
Tá bom, então 100 por semana, né? Isso vai mudando, vai modificando.
É, de acordo com a necessidade. À medida que as famílias vão procurando a gente vai cadastrando. Mas a gente trabalha com meta de 100, meta semanal de 100 famílias.
Ah, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pela iniciativa.
Muito obrigada.
Obrigada, Rafaela.
Eu só tenho mais uma dúvida, Rafaela. Como é que as pessoas na favela realmente estão entendendo essa questão do coronavírus, do Covid-19? Elas estão entendendo que é uma coisa que pode impactar mesmo a vida delas? Conta um pouquinho pra gente, Rafaela.
As pessoas, no geral, estão amedrontadas. Mas, assim, eu faço uma avaliação que eu não sei se eu vou até... eu vou fazer uma avaliação minha, né, que a gente ainda nem compartilhou, porque a gente vai precisar sentar para fazer um balanço da ação que nós estamos fazendo. Mas eu tenho uma sensação de que, assim, o histórico de abandono dessas pessoas é tão extremo e é tão antigo, é algo tão crônico no país, que essas pessoas não se sentem conectadas com o poder público. Então, qualquer orientação que venha do poder público, muitas vezes não é respeitada. Tem muitas pessoas que moram na favela que não estão respeitando a orientação da quarentena e do isolamento social. As pessoas estão vivendo como se nada tivesse acontecido. Por mais que elas estejam extremamente desorientadas e amedrontadas, assim, o medo ele é real. E as pessoas ainda não conseguem entender o que, que é a doença. Eles não absorveram ainda o que, que é a doença, quais são os sintomas. E esse trabalho é um trabalho que nós também fazemos. A gente orienta as famílias por telefone. A gente tem esse cuidado.
Ai,
já existem famílias que estão com sintoma, já existem famílias que estão no isolamento. E isso não está sendo divulgado.
Incrível, incrível. Olha, Rafaela Marrom, muito obrigada, viu, pela sua participação conosco. E é muito sucesso aí no seu trabalho, no trabalho de vocês.
Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço aí por vocês abrirem um canal de comunicação com a sociedade, divulgar o trabalho da gente. Obrigada mesmo.
A Nacional está aqui para isso.
Tá certo.
Muito obrigada. É com você então, Gisele Martins.
Nossa, muito legal, gostei muito aí, né, de conhecer a Rafaela Marrom, que é uma das organizadoras dessa iniciativa, né, desse grupo de mulheres das comunidades de São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro, que estão aí levando, né, fazendo uma campanha muito legal, muito inspiradora para arrecadar alimentos e materiais básicos de higiene para esses moradores aí de favelas, né, e aí muito eu fiquei agora admirada com esse testemunho dela, né, de falar, né, que as pessoas lá ainda não compreendem, né, Daura, exatamente o que é o Covid-19, né, e apesar delas estarem amedrontadas, mas elas ainda não entendem exatamente o que é exatamente, quais são os sintomas e como se cuidar.